Gente, vou usar.
Acho que ele caiu.
Próximo é você, Cerone.
Bom dia, presidente. Prazer novamente estar falando contigo aqui na coletiva. Ô, presidente, eu queria que você fosse claro e transparente para o torcedor portipetano qual a real situação financeira da Ponte Preta USA. O presidente de honra, Sérgio Carnelli, está ajudando de alguma maneira? E se a saída do Apodi já foi um planejamento para não deixar um contrato tão longo para a próxima gestão?
Vamos começar, Cerone, de trás para frente, né? Primeiro, deixar muito claro a questão que envolveu a saída do Apodi, né? O Apodi, como foi um profissional que nós tratamos aqui com muito respeito, e ele também agiu com muito respeito com a Ponte Preta e com a instituição. Nós iniciamos no processo de renovação dos contratos, fizemos uma proposta de redução dos salários e todos os jogadores aceitaram. Alguns, de maneira voluntária, nos procuraram para poder renegociar os seus contratos em valores menores para que pudessem continuar aqui na Ponte Preta. Acho que as pessoas não fazem isso por acaso, né? Não é comum isso acontecer. Isso significa que tem responsabilidade na gestão, tem compromisso e tem reciprocidade, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, nós temos que respeitar também aquilo que passa na cabeça do jogador em termos de vista de perspectiva profissional. No caso do Apodi, é um jogador que está em pleno vigor físico, acho que tem muito ainda a entregar para o futebol brasileiro, já demonstrou isso, continua demonstrando isso na sua nova equipe, e ele entendeu que o contrato, a diferença entre o que ele ganha na Ponte Preta e o que ele ganha nesse novo clube, não era isso que foi fundamental para a tomada de decisão, mas sim o período do contrato que para ele dava uma perspectiva de longevidade dentro da carreira, na prática do futebol, mais favorável. Então foi esse o critério que ele nos apresentou e nós, em comum acordo, entendemos que era melhor então que ele pudesse exercer em plenitude a tua atividade profissional, sem mágoa, sem ressentimento. E nós rapidamente fizemos a reposição, né? Temos dois laterais direitos à disposição do nosso treinador, o Kevin ainda falta, não estreou, mas o Felipe está dando respostas altamente satisfatórias, jogando nas duas posições. Isso para nós é fundamental, né? Em relação às questões financeiras do clube, Cerone, eu acho que já tinha respondido isso nas duas primeiras perguntas. A Ponte Preta aprovou, né, um planejamento financeiro no teu conselho, né? E aí nós temos que separar as instâncias, né? Ponte Preta, ela é uma entidade, né? É uma associação, ela tem uma lei que a fiscaliza, né? A lei que imputa, inclusive, responsabilidades e penalidades aos seus dirigentes. Nós aprovamos o nosso planejamento financeiro para 2021, nós aprovamos as nossas contas de 2020, né? O Conselho, então, portanto, referendou a proposta da Ponte Preta. Tanto as receitas como os eventuais déficits financeiros estão ali muito claramente apresentados, seguindo rigorosamente a legislação brasileira, ou seja, a Ponte Preta não está inventando regra, a Ponte Preta cumpre todas as regras que estão estabelecidas pela legislação brasileira. Então, reputo que nós estamos tratando, sim, de forma transparente a gestão do nosso clube, as informações estão disponibilizadas, foram auditadas e aprovadas, né? Cabe agora à diretoria, obviamente, dar materialidade àqueles números que estão ali apresentados, criar as condições para implementá-los e executá-los na sua plenitude. E caso a gente identifique alguma dificuldade, apontar para o nosso conselho fiscal, apontar para o nosso conselho, né, para a presidência do conselho, para que não haja nenhuma surpresa. Então, nós entendemos que as coisas estão sob controle, né? Independente de algum aporte financeiro de qualquer uma outra pessoa que venha querer nos apoiar, nos ajudar, e que terá que fazer isso também dentro das regras que estão estabelecidas para o futebol brasileiro. Acho que o próprio Sérgio deixou claro aí nas suas entrevistas mais recentemente, inclusive, uma entrevista inclusiva para você, Cerone, qual a tua opinião, né? Qual que é o engajamento, qual que é o nível de envolvimento dele com a gestão e nós temos que respeitar a posição do nosso presidente de honra, né? Porque é uma pessoa que nós temos muito carinho, muito apreço e a decisão que ele achar que é mais adequada para ele, nós temos que entender, respeitar, não cabe a Ponte Preta impor a ele a nossa vontade, a nossa opinião, a nossa convicção, é uma decisão que ele tem que tomar no momento que ele quiser. As portas da Ponte Preta estão abertas para ele, nunca foram fechadas na minha gestão, e o Sérgio será sempre muito bem-vindo aqui na Ponte Preta, enquanto eu continuar na presidência, e espero que seja assim enquanto ele puder contribuir com a Ponte Preta.
Pode falar, Isabela.
Bom dia a todos, bom dia, presidente. Eu gostaria de saber como está hoje a relação entre diretoria e torcida diante de todas essas mudanças ocorridas nas últimas semanas, né? A saída do Apodi, o retorno do Gilson Kleina, o anúncio de novos reforços para a temporada, enfim, como está a relação entre vocês hoje?
Isabela, bom dia, né? Bom, é um ambiente totalmente masculino, ter uma presença feminina aqui na nossa reunião, no nosso bate-papo, é muito importante, né? O papel que as mulheres vêm assumindo na sociedade brasileira e mundial. Então, eu queria fazer esse registro aqui primeiro. Segundo, dizer, Isabela, que a gente precisa... hoje nós temos vários tipos de torcedores, né? Nós temos aquele torcedor que acompanha diariamente o noticiário esportivo pelos veículos tradicionais de comunicação, as chamadas emissoras de rádio, tem vários representantes aqui. O rádio continua tendo muita força no Brasil, felizmente. Nós temos aqueles que acompanham o noticiário pelo jornal impresso, né? Felizmente a gente voltou a ter uma circulação, colunas dedicadas ao esporte aqui em Campinas, isso é muito bom. Nós temos os sites, né, que dão noticiário, temos as emissoras de televisão, nós temos agora o advento das chamadas redes sociais, que é um outro perfil de torcedor também, é diferente. E nós temos aqui aquele torcedor clássico, que estão representados muitas vezes pelas nossas torcidas organizadas, e infelizmente não temos hoje aquele calor da arquibancada, que essa é a resposta que muitas vezes expressa um sentimento coletivo da torcida quando a bola está rolando dentro de campo. E esse torcedor terá sempre o nosso respeito, tem todo o direito de fazer a crítica, e é ele que nós devemos, obviamente, muitas explicações, sobretudo quando os resultados não vêm ocorrendo. Então, se você perguntar para mim qual é a relação hoje com a nossa torcida organizada, eu diria que ela é uma relação aberta, democrática, transparente, né? Nós temos, inclusive, pessoas na diretoria destacadas para reunir com esses torcedores de forma muito regular, né? Essa semana, inclusive, houve reuniões de torcidas organizadas da Ponte Preta com o Gilson, com o Alarcon, com outros diretores da Ponte Preta. Infelizmente, eu não pude estar presente por questões profissionais, mas entendimos que era necessário manter esse diálogo e nós estamos mantendo esse diálogo, né? Então não há... Agora tem uma coisa que eu aprendi no futebol, né? O diálogo é importante, a conversa franca, sincera é fundamental. Mas o mais importante de tudo, no fim, que conta mesmo, é o campo, né? Se o campo está bem, as coisas fluem com muita naturalidade. Se o campo não está respondendo, as dificuldades se apresentam, o tom da crítica aumenta. E nós temos que ter maturidade suficiente para lidar com esses momentos de adversidade. Felizmente ou infelizmente, a vida não é só um mar de rosas, né? Ela está sujeita também a intempéries e os dirigentes têm que estar preparados para lidar com isso. Eu me considero que eu estou preparado para lidar com esse tipo de situações e lidar de forma democrática. E essa é a minha história de vida e eu vou seguir por esse caminho, Isabela.
Vinícius Barão teve um contratempo. Thaís Helena, você é a próxima.
Bom dia, presidente. Prazer falar com você. Bom dia a todos. Presidente, a maioria dos reforços da Ponte Preta são jovens, né, que pretendem se firmar na carreira. Na sua opinião, esse perfil vai conseguir ajudar a Macaca com o objetivo da Série B, que é conseguir o acesso? E até acredito que a Ponte vai tentar evitar o que aconteceu no ano passado, né? Um elenco muito grande, na época 33 jogadores, e isso acabou que não surtiu um efeito. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Obrigada.
Bom, Thaís, de novo aqui reforçar a importância da presença feminina, agradecer pela pergunta, né? Thaís, a gente tem que entender dois fatores aqui, não se trata aqui de buscar fugas, mas é olhar a realidade concreta. O que, que diz a regra do campeonato, né? Nós podemos inscrever até 40 jogadores, né? Havia até uma discussão na CBF se esse número não deveria ser ampliado em razão da própria pandemia, né? Então, você tem nós tivemos aí no ano passado situações de clubes que foram para campo praticamente com 11 jogadores e 3 no banco de reserva, né? Enfim, então o elenco hoje é olhado também à luz dessa realidade. A própria Ponte Preta enfrentou numa partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, se não me engano, né? Uma dificuldade muito grande para conseguir colocar o seu time em campo. Então, o que a gente fez na Ponte Preta foi algo que eu considero importante. Primeiro, valorizar o máximo possível as nossas categorias de base da Ponte Preta, que é uma tendência e uma imposição da realidade, né? A realidade se impõe e ela fez não só com que a Ponte Preta, mas que outros clubes também incluíssem o máximo possível de atletas das suas categorias de base, seja para enfrentar as questões de natureza financeira, seja porque o mercado acabou restringindo as contratações, né? Então, os clubes estão revendo a sua estratégia. Então, o que a gente tentou fazer na Ponte Preta é buscar os melhores talentos na nossa categoria de base e espelhar em cada posição, sempre que possível, ter um reserva ou um titular das nossas categorias de base. É uma convicção, né, que a gente tem. E nós esperamos que ela dê certo dentro de campo. A segunda é que nós não estamos também inventando a roda, né? Olhando o histórico da Ponte Preta, a gente poderia aqui listar vários atletas que chegaram na Ponte Preta, jovens, desconhecidos. Posso ficar só no Renatinho aqui para dizer de um exemplo mais presente, né? Que chegaram aqui e se destacaram no futebol. Por outro lado, nós também jogadores com alguma experiência que foram muito importantes para a Ponte Preta buscar lugares maiores dentro das competições, né? E tivemos frustrações também, tanto com jogadores novos, com jogadores mais experientes. A gente poderia listar vários casos aqui, mas eu não gostaria de falar de frustrações, até porque essas pessoas estão jogando futebol, têm suas carreiras, eu tenho que respeitar esse profissional. Uma vez eu vi o Luxemburgo falando o seguinte: o futebol tem uma diferença, né? A gente, quando contrata um jogador, e ele, quando disse isso, ele estava no auge da sua carreira, né, ganhando tudo, a gente não está comprando um relógio suíço, né? A gente está comprando um ser humano, que às vezes ele se adapta bem a uma realidade, às vezes ele não se adapta, e isso acaba influenciando dentro de campo, né? A gente vê jogadores que estavam fora do Brasil tendo que se readaptarem às dinâmicas de treinamento, às novas mudanças que o futebol está impondo, seja mudanças técnicas e táticas, né? Então a Ponte está fazendo algumas apostas, sim, né? Porque a história já mostrou que muitas vezes essas apostas deram resultados importantes. O Moisés foi uma aposta importante para a Ponte Preta, né? Que era um jogador que até um tempo atrás, né, estava jogando no chamado futebol amador. Tem pontos para aprimoramento, né? Mas nós temos talentos interessantes que estão no nosso campo, como o Leonardo, que é um jogador que nós gostamos muito, né? Que vai dar uma resposta para a Ponte Preta, tenho certeza disso. O Vera está dando resposta, o Jean, todo mundo, né? E já tem um monte de clube. É interessante assim, que às vezes os meninos não estão dando respostas boas aqui, parece que eles não estão dando respostas boas, mas o que tem de time da Série A atrás desses garotos, né, nos chama a atenção. Então eu penso que é mais do que uma ideia, é uma filosofia, né? Não tem sentido a Ponte fazer investimentos expressivos na sua categoria de base e na hora certa não valorizar. Agora, cabe a compreensão, muitas vezes, da torcida, para ter paciência com esses talentos, que muitas vezes depois eles saem da Ponte Preta e explodem em outros clubes. Cabe também ao treinador saber fazer a gestão dessas carreiras, que hora, quando e em quais circunstâncias vão usar esses garotos, para que a gente não possa queimá-los, né? Essa é a linguagem, a gente não possa queimar esses garotos. E tirar o máximo possível desses jogadores que já têm uma certa rodagem, uma certa experiência. É o caso do Rodrigão, por exemplo, que está chegando agora, que é parente, parece ser um jogador que tem uma idade muito avançada, mas é um jogador que tem uma rodagem, tem uma quilometragem grande, mas é um jogador que tem 27 anos, 28 anos, e que pode contribuir muito para a Ponte Preta, agregando experiência, porque conhece muito bem a Série B, conhece a competição, assim como o próprio Gilson, na nossa opinião, pode trazer muito da tua experiência com gestão de pessoas, gestão de vestiário, para poder administrar essa mescla de jogadores com uma idade menor, né, mais jovens, e aqueles caras que já têm uma rodagem maior. Acho que essa mescla pode dar uma química perfeita, é nisso que nós estamos apostando. Thaís, obrigado, Thaís. Espero ter respondido a tua pergunta.
Orsato?
Bom dia, presidente. Bom dia para os companheiros que estão aí na entrevista coletiva. É o Marcelo Corsato, da Rádio Futebol Interior. Presidente, eu tive uma dúvida com relação à pergunta do companheiro sobre o Fábio Sanches. Eu quero saber como é que está encaminhada a contratação desse zagueiro que estava no Goiás. E também uma outra questão com relação ao João Vitor. O atacante foi contratado ainda no Campeonato Paulista. A gente tem informação de que é um bom jogador, mas não está entrando. Não entrou no Campeonato Paulista, na fase do Troféu do Interior e agora no começo do Campeonato Brasileiro.
Não, eu desculpe até o Heitor que fez essa primeira pergunta. Estou até falando aqui com o Thiago, eu acabei passando um pouco en passant por ela, né? Mas as questões estão muito bem encaminhadas. Agora a gente tem que acertar detalhes de contratuais, detalhes financeiros, mas estão muito bem encaminhadas, foi o que eu disse. Tentei aqui na primeira pergunta feita pelo Heitor, imaginei que havia respondido, né? Mas as coisas estão bem encaminhadas e ela vem dentro desse esforço nosso aqui de fortalecimento do nosso sistema defensivo e ter peças de reposição disponíveis para os nossos comandantes aqui, para o nosso departamento de futebol profissional. Então, vem dentro desse espírito de você ter uma consistência maior e temos que ter humildade aqui para dizer o seguinte, que é um setor que estava sendo questionado pela nossa torcida, por vocês da imprensa, e nós estamos tentando aqui, dentro das nossas condições, Constato, responder a esse desafio. E eu vou dizer para vocês que não está fácil, né? A gente está sofrendo com a situação já faz um bom tempo, né? Nós não temos hoje, infelizmente, um mercado de futebol brasileiro. Se vocês estão vendo os times de Série A vindo buscar jogadores na Série B, time de Série B indo buscar jogador na Série C, em outras divisões, porque o mercado modificou completamente, né? Então a gente disputava entre Série B, hoje a gente disputa com times de Série A as contratações. Então, mas a Ponte entende, né? O Gilson conhece bem esse atleta, trabalhou com ele. E nós estamos apostando muito nisso. Quando a gente contratou o novo treinador, nós deixamos algumas janelas, né? Algumas posições nós deixamos abertas. Estavam sendo monitoradas pelo nosso departamento aqui de futebol profissional, que, aliás, assim que acabar a pandemia, um dia que vocês puderem vir conversar aqui com a gente presencialmente, né? A gente parece que não, mas houve muito investimento no departamento de futebol profissional da Ponte Preta, né? Nós até estamos pretendendo reforçar ainda mais esse departamento. E havia jogadores que estavam sendo monitorados, mas a gente entendeu que seria mais coerente aguardar um novo treinador para verificar se esse perfil de profissional que nós estávamos observando estava de acordo com a visão, com a filosofia que esse treinador gostaria de implementar na Ponte Preta. Lembrando que a gente não estava querendo, com isso, passar a impressão de que o trabalho que estava sendo desenvolvido pelo Fábio Bueno não estava satisfazendo a nossa diretoria. Infelizmente, os resultados não vieram e, graças a Deus, sorte nossa, muitos dos nomes que nós estávamos monitorando também atenderam a expectativa do próprio Kleina. Eu acho que foi um casamento perfeito, é o caso do nosso zagueiro. Em relação ao João Vitor, a gente foi buscar esse jogador, né, estava no radar da nossa equipe de inteligência de mercado, ele veio. Havia uma demanda do nosso departamento de fisiologia para dar a ele condição e ritmo de jogo dos atletas que já estavam numa competição de um nível diferente da que ele estava enfrentando. E esse período de maturação foi dado ao atleta, ele está treinando bem. E essa semana houve uma reunião do departamento de futebol, o nome dele seguramente vai fazer parte do nosso elenco e em breve espero que ele possa estrear numa competição oficial.
Desculpa, mas acho que um assunto importante de ser abordado aqui é as denúncias contra o presidente da CBF, Rogério Caboclo, né? não só a realização da Copa América, aí o presidente pode ter uma opinião pessoal, uma opinião como instituição, mas sim sobre as denúncias, sobre o maior, né, responsável pelo futebol brasileiro, o presidente, ou melhor, ex-presidente que está afastado da instituição maior que rege o futebol brasileiro. Então, acho que se vocês, claro, toparem o presidente responder sobre o caboclo...
O Rony, né? Rony, é o seguinte, cara, seria uma incoerência da minha parte... Depois de ter feito essas considerações aqui acerca da presença, né, da Isabela e da Thaís aqui na nossa coletiva, né, e a minha história de vida, né, meu compromisso com o combate a qualquer tipo de discriminação e preconceito é um compromisso ético meu, né, e vou carregar isso por toda a minha vida e quero lutar por isso, pela igualdade de direitos. Né, diante de uma acusação dessa, a me silenciar. Nós fizemos uma reunião dos clubes paulista na segunda-feira, aprovamos por consenso uma nota, né, no sentido de que nós estamos acompanhando o desdobramento dos fatos, de que nós prezamos, né, pelo respeito, né, à diversidade, o ambiente de trabalho não pode conter nenhuma prática de assédio moral, assédio sexual, tudo isso é condenável em qualquer lugar do mundo, né? Há uma investigação em curso na CBF, nós também não podemos partir do pressuposto de que o presidente tem o teu direito sagrado de ampla defesa, de apresentar as suas a tua versão, né? a tua narrativa sobre os fatos ocorridos. Os próprios patrocinadores estão também exigindo uma apuração, né? Então essa é uma posição que não é mais da Ponte Preta, é uma posição que é dos clubes de São Paulo, acordadas em reunião da Federação Paulista, de que nós estamos vendo com preocupação, né? Nós estamos diante de uma competição que há muito questionamento se ela deveria ou não estar acontecendo nesse momento aqui no Brasil, em razão da pandemia, né? Eu pessoalmente compartilho dessa visão, mas... nós estamos acompanhando, diria para vocês, os 16 clubes da divisão especial paulista estão acompanhando junto com a federação o desdobramento dos fatos, até porque a Federação Paulista tem muito peso nas decisões dentro da CBF, e nós esperamos que num curto espaço de tempo a CBF, através da comissão que está apurando os fatos, possa nos dar uma resposta e internamente adotar os mecanismos que forem necessários, seja para mantê-lo no cargo, se for comprovado que as denúncias não eram verdadeiras, e se comprovadas as denúncias, a seriedade delas, adotar as medidas e obviamente, a medida passa, se eu não estou enganado aqui, pelo afastamento do presidente. Acho que é isso que nós temos que, não só a Ponte Preta, mas os clubes de uma maneira geral, mas a sociedade brasileira espera da CBF, né? Acho que esses assuntos... Rony, desculpa aqui até alongar um pouco, né? Mas são temas que muitas vezes as pessoas me criticam porque dizer que são temas que são estranhos ao futebol, né? Quando a gente fala de machismo, de sexismo, de violência contra a população negra, de novo mais uma mulher negra assassinada covardemente pela polícia no Rio de Janeiro, quando a gente fala de homofobia, quando a gente fala de racismo, acho que é um recado que a sociedade brasileira está dando. Que o campo é fundamental, o campo é importante, é essa a razão da gente existir, mas a gente já está, graças a Deus, superando essa fase do vale tudo para ganhar, né? Ou do vale tudo muitas vezes para se dar bem. Então acho que eu queria agradecer a tua pergunta, porque é uma oportunidade que tem aqui para reforçar algumas convicções. Mas entre as minhas convicções também está aquela do que as pessoas, quando são acusadas, ela tem o direito à ampla defesa, né? E a gente já vivenciou no Brasil massacres de pessoas, né? Seja do mundo público ou privado, né? Tem um caso importante aqui em São Paulo, da escola de base em São Paulo, famosíssimo por isso, né? Onde as pessoas foram praticamente... expostas, tiveram seus negócios comprometidos, depois provou que as acusações não eram verdadeiras. Então acho que tem que analisar todo esse contexto, assegurar o amplo direito de defesa, nós estamos vivendo um Estado democrático de direito, e aplicar as medidas legais que forem cabíveis no caso específico que veio à tona sobretudo no último final de semana, né?